É porque é muito difícil um vereador, às vezes, tomar conta de todos os bairros. Eles andam muito, mas é muita coisa. Não estou defendendo, mas assim, ele vê um problema nesse bairro, daqui a pouco outro noutra rua, daqui a pouco noutra rua, e às vezes nem dá tempo de ficar anotando. Então é necessário que a população começa a vir na Câmara. Quem de vocês já veio aqui alguma vez? Ninguém. E a Câmara está aberta para receber vocês. Nós temos 17 vereadores. Alguns têm suas causas que fizeram com que eles fossem eleitos. Um exemplo é a vereadora Débora Dal. Assim, estou citando ela por ser a única que tem uma bandeira realmente específica, que é a da proteção animal. Então, ela cuida muito da proteção animal, mas ela cuida também das outras áreas. Os outros vereadores, a maior parte, cuida de todas as áreas. Alguns de esporte, outros de cultura, lazer. Então, quer dizer, a maior parte deles cuidam de todas as áreas da cidade. Não tem uma área específica, a não ser a vereadora Débora Dal e o vereador Tchãozinho, também do sindicato, que milita muito em favor dos funcionários da prefeitura. Tá. Os demais são ligados a todas as áreas. O vereador Postigo, também o William Postigo, ele defende muito a questão da zona rural, da agricultura, porque ele acredita que é através da zona rural que vem o alimento para a nossa mesa. Então é onde ele defende muito também. Tá? Alguma pergunta? Nossa, o frio que calou vocês. Vocês são quietinhos assim mesmo. Professora? Tá. São seus anjos. Já passei por isso também, já fui professor no Raul Soares. Gosto muito daquela escola. Por isso que hoje eu trouxe duas turmas de lá, uma de manhã e outra à tarde. E vamos trazer outras também. É, como eu falava, quando eu dava aula lá, era a professora Tânia, que era diretora, o Kleberson vice, aí o Paulo era o vice. E eu falava que era escola do coração. É duas escolas que eu carrego no coração, Costa Sena e Raul Soares. E tento trabalhar sempre com eles. E agora, uma outra escola que está me conquistando pela participação com a gente, duas escolas, é o Polivalente e o São Judas, que estão participando assim, efetivamente com a gente também. Então já são quatro escolas do coração, divididas em quatro partes iguais, por enquanto. Vai depender dessa escola agora. Ô, pessoal. Hoje, qual será a nossa dinâmica? Nós vamos assistir dois vídeos pequenininhos, de 3 minutos cada. Depois nós vamos conhecer a Câmara. Nós vamos voltar, vocês vão sentar novamente, vamos passar por uma parte de algumas perguntas e respostas, se tiverem. Depois nós vamos tomar um lanche e depois eu dispenso vocês. Tudo certo? Pode ser assim? Então tá bom. Eu queria aqui agora seis meninas para sentarem ali para mim. E seis meninos para sentar de cá para mim. Não vou escolher, vou deixar vocês virem. A surpresa vem depois. Pode misturar também, não precisa ser só igual eu falei, seis. Não, aqui, ó, nas cadeiras aqui. Pode sentar meninas e meninos, tanto faz, não tem problema. Não vamos ser machistas e feministas, não. Vamos misturar. Aí, elas não querem misturar, gente do céu. Aí, já tem um representante da Débora Dal. Aqui, ó. Esse cachorro é de alguém aqui? É da escola, né? Adotado pela escola. Não, bate barra palma, não, que ela assusta. Tá, Débora vê isso. Muito bem. Tá faltando uma menina aqui, ó. Ou um menino, fica à vontade. Bruna, você cuida da luz ali para mim? É, deixa esse pequeno fiel escudeiro aí. Bora primeiro. Tá dando para ver isso, meninos? Daí, se quiser, chega para cá.
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários. Bola na rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso: discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo: a monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
22? 2.
Para moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro. Que isso, cara?
Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado. Você tá achando que eu sou mentiroso?
Como chegou aqui?
Eu vou te fazer lembrar agora.
Vamos lembrar. Para, vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás. Peraí, gente. Vamos organizar
isso aqui. Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom, muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio, ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos. A lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas. Muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando um ingresso para um teatro, e aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola...
Pronto, na escola, né? Falou escola, cortou o vídeo. Obrigado, Junão. Pessoal, alguém aqui dentro da escola tem esse costume de furar a fila? Você tem costume de furar a fila? Sempre tem os espertinhos, né, gente? Nunca que deixa de ter. E não é só na escola, não, em qualquer lugar. Já foi comprovado que o brasileiro, ele não luta pelos seus direitos. Tá? Ele só sabe o que ele tem que fazer. O que ele tem direito, ele não sabe. Muitas das vezes fala assim, não sei se acontece ainda no Estado, na escola. Você tem direito a uma segunda prova se você tiver algum problema de saúde. Tem gente que nem pede para fazer. Perdeu prova, fica para trás. É um direito seu. Antigamente tinha nas escolas particulares que você tinha que pagar para poder fazer uma nova prova. Tem uma lei no Congresso que está sendo votado para ver se tira essa taxa, porque se você estiver doente, você não desceu porque você quis. Então está tendo alguma coisa aí para ver se consegue tirar isso de escolas particulares, de concursos, de alguma coisa assim. Tá? Então, vamos passar a conhecer mais o que nós podemos, o que nós devemos, tá? o que pode ser revestido para nós. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu pago IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, mas não melhora nada na cidade. Mas só vai melhorar se a gente ouvir a comunidade. O prefeito, o poder público, às vezes não sabe das necessidades, ele sabe das necessidades vistas. Tá, mas aquelas ouvidas é muito difícil de ser atendida, porque muitas das vezes o que é bom para o prefeito não é bom para o seu bairro. Então, por isso que precisa está sempre em motivação. Nós temos 17 vereadores. Você pode vir aqui como eleitor. Ah, eu não voto ainda, mas é um cidadão. Tá? Ah, não posso ir, pede o pai, pede a mãe. Nós temos 17 vereadores para poder atendê-los. Então, fica o convite feito pela Câmara para vocês poderem vir aqui. Tá? Quando vocês elegeram os dois, vocês usaram da democracia, não foi isso? Não foi um voto? Todo mundo concordou, teve uma votação, teve outros candidatos, às vezes o segundo colocado, terceiro, quarto. Aí quer dizer, não, foi unânime? Foi de uma vez? Foi, hein? E compraram todos os votos? Foi comprado, né? Com chocolate, bombom, cola, né? Vocês dois, hein? Isso é feio, viu? Isso não pode, não. O quê? Ah, lugar na fila. Não. Então, gente, outra coisa. É voltando lugar na fila. Luta pelos seus direitos. Eu sou encrenqueiro. A Gê trabalhou comigo, trabalhou sim. Ela trabalhava na FAEC, eu sou do ramo da cultura. E a gente nunca brigou. Mas assim, mas muitas das vezes, não, Gê, a coisa não é assim. Tem que ser feita assim. Mas a gente chegava num acordo. Tá? Mas ela entendia que eu tinha os direitos como eu tinha os deveres também. Aí a gente foi chegando no acordo e sempre, graças a Deus, bons tempos, né, Gê? E hoje eu sofro, viu? Você não sabe o tanto. Mas tá bom. E fala assim, com algumas coisas, por pessoas que às vezes não entendem das coisas. E você estava lá, não é porque você está aqui não, mas eu sempre falo, tem saudade aqui. E assim, então eu brigo, sabe? Eu vou atrás, eu questiono. Quando eu tinha 58 anos, eu falava assim, gente, por que que eu não tenho mais 2 anos para ficar na fila da preferencial? De verdade, eu pedia isso para andar de coletivo de graça, para conhecer a cidade. Hoje eu tenho 60 anos, fiz 60 anos, nunca tirei carteirinha, nunca fui atrás. E se tiver outra pessoa mais velha do que eu na fila, eu deixo passar de boa, sabe? Mas isso é por questão minha. Tá, eu queria, nossa, sonhava com esses 60 anos, mas agora parece que eu não quero mais não, tá? Chegou, não quero mais não, viu? Pessoal, eu tô entregando aí para vocês um panfletinho da Escola do Legislativo. Aí eu vou dar um tempo para vocês lerem o panfleto, para a gente poder, os meninos que estão aqui sentados, a gente fazer uma prova oral. Uai, eu pedi quem quisesse vir. Não, espera lá, foi combinado, não foi? Eu não falei assim, quem quiser vir pode vir sentar? Não, foi, uai. Gente, é rapidinho as perguntas. Gente, tem uma questão seguinte. Prova oral, ela tem de dois jeitos. Ou você decorou, ou você pode consultar. Não, tô brincando. Não teremos prova, não, tá? Isso é só para vocês levar para a escola. É só uma brincadeira para dar um susto aí. O coleguinha ali de óculos até assustou. O sono foi embora agora. Mas o jeito, ela é inteligente, não é? Não? Não, tô chamando ninguém de burro, não. Tô falando assim, ele é inteligente, porque ele deu aquela assustada, assim. É, só um pouco desprovido. E eu também acho essa coisa muito, muito boa falar, fulano não é burro, é desprovido de inteligência. Igual uma pessoa feia, você fala assim, é desprovida da beleza. Então, você nunca chama ninguém de feio, né? E outra coisa, feio é para os olhos. Tá? Então, o coração vê a beleza de outra forma. Não é isso? Custei entender isso, gente. Levei uns bons anos. E brincando ainda, ontem a gente estava ali comentando, aí a menina falou assim, nossa, eu estou engordando tanto. Eu falei assim, que é isso, bem? Gordura é para os olhos. Ela pegou e falou assim, como assim? Eu falei, sabe por quê? É só a pessoa que vê se você está gordo ou não. E quando eu olho no espelho, ela falou, eu falei assim, é para os olhos. Se você não olhar, você não vai ver que está gorda. Não é? Então, gordura, magreza, feiura, beleza, é tudo para o espelho. Porque o coração não olha isso, mas o duro, até esse coração olhar, gente, vai demorar um pouco, viu? Vocês vão passar por bons bocados. Pode ficar calmo. Uma hora chega. Uma hora toca o coração. Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta sobre os vídeos? Não? Sabem tudo sobre a fila, vamos começar a respeitar, vamos começar a brigar por isso aí, exigir os direitos. É principalmente a fila do lanche, né? Esses líderes de sala têm que estar focados nisso aí. Você chega e fala assim, eu sou líder de sala, eu tenho que ficar na sua frente. Não, muito bem. Não, né? Pessoal, agora nós vamos conhecer a Câmara, como que ela é, os gabinetes, o espaço lá dentro. Só que assim, eu queria que fosse o máximo de silêncio, porque o pessoal está trabalhando. Então, a gente não faz isso muito, tá? Só de vez em quando que eu faço com alguma turma. E depende do comportamento. Como vocês hoje estão comportando legal, a gente vai lá, tá? Então, queria assim, um pouco de silêncio, menores na frente, maiores atrás. Vamos fazer essa dinâmica para todo mundo poder... Não vamos entrar nos gabinetes, porque é muito pequeno, a não ser que tenha algum vereador que queira que você entre para tirar uma foto, alguma coisa. Aí fica a critério. Quem quiser tirar foto, bem, quem não quiser, não tem problema. Ok? Vamos lá, então? Essas blusas de frio, gente. Eu vou falar. É tão confortável? Mas eu queria, sim, que mantesse aquela ordem do início. Não é porque eu fui eleito vereador que a gente pode ter toda a autonomia, não. Vamos manter aquela ordem bonitinha que estava. Estou gostando da escola. Posso convidar mais vezes, eu acho. Certo? E o ano que vem tem o Parlamento Jovem, que são alunos do primeiro ou terceiro ano que participa. Esse ano nós enviamos o ofício para a escola e não tivemos nenhum participante lá da escola Raul Soares. Mas parece que foi uma fase de transição, foi no início do ano, mas a Luciana me garantiu que o ano que vem vão estar aqui. Quem sabe não serão vocês, né? Então vamos lá. Eu queria pedir assim, cada um de vocês, nós não vamos ligar os microfones, dos vereadores, falasse alguma proposta que você quer para Guari. Não, gente, é coisa rápida. Não é nada assim demais, não. Tá? Eu tenho certeza, de tudo que a gente viu aqui, de tudo que você já viu na cidade, tem como a gente pensar nisso aí. A vereadora lá da ponta, como você chama? Hã? Helena, qual proposta você faria para a sua cidade? Melhorar as ruas cheias de buraco. A próxima vereadora? Não veio nenhuma proposta? Tudo bem, acontece isso aqui também. Tá. A próxima vereadora? Bárbara. Diversão e lazer. Ok. A próxima vereadora? Melhoria na saúde e nos hospitais. Muito bom. Tá? Seu nome, vereadora? Mariana. Próxima vereadora? Qual que é a sua proposta? Melhoria no comércio, na indústria e comércio da cidade. Muito bom. Próxima vereadora? Vitória. Não tem problemas, depois eu volto. Hã? A melhoria nas empresas, tudo bem. Vereadora, já pensou alguma coisa? Ainda está pensando. Daqui a pouco eu passo a palavra. O vereador aqui perto de mim, aqui do cantinho, aqui, como que ele chama? Samuel. Pai, Samuel, parece que falou que você é custoso, eles riram. Será que é isso? Qual que é a sua proposta, Samuel, vereador Samuel? Melhoria na educação, muito bom. Porque sem educação o país não desenvolve. Isso aí precisa. Para ter uma boa saúde, ter uma boa infraestrutura, uma boa cultura, primeira coisa é educação. Pessoas educadas fazem sempre as coisas certas. Próximo vereador? Nenhuma proposta por enquanto, vai pensar mais. Seu nome, vereador? Seu nome? Hã? Pedro. O próximo vereador? Na infraestrutura. Muito bem, obrigado. Próximo vereador? João Vitor. Nenhuma proposta? Próximo vereador? Gabriel. Nenhuma. Muito bem, presidente. Olha, exercendo seu papel, hein? Parabéns, tá? Próximo vereador? O desenvolvimento de grandes empresas, trazendo mais mão de obra especializada para a cidade. Por aí, não é isso? Acho que eu estou complementando, estou entendendo sua ideia. Próximo vereador? Como você chama? Mais centro esportivo, mais prática de esporte, certo? Da plateia e os moradores, tem alguma proposta? Pode levantar a mão e falar. Esse é o inteligente da turma? Ah, tá. Tá. Deixa eu te explicar. Como você chama? Marcos. Existem algumas coisas. Quando, infelizmente, ainda existe a tal da velha política, que se eu tiver o apoio, eu ajudo. Você entendeu? Eu acho que o mundo precisa parar com isso. Você tem o mesmo direito que eu e tem os mesmos deveres, mas alguns políticos ainda não pensam assim, tá? Então, existe uma tal da verba carimbada. Essa verba, às vezes, vem do Ministério da Infraestrutura já como... como que eu vou te falar? Já carimbada para poder fazer a praça. Não tem como você mexer nessa verba para poder destinar para outra área, tá? Tá, a energia ela é totalmente responsável pela CEMIG, é do governo do estado, tá? Só estou te explicando. Às vezes, vereador não entra nessa questão, porque aí é deputado que tem que pedir, tá? Os vereadores também são limitados. Eles podem exercer dentro do município e eles podem pedir envio de ofício para outras entidades estaduais e federais. Muitas das vezes, eles não podem exercer, por exemplo, pedir a CEMIG para consertar a energia elétrica lá do seu bairro. Não, isso aí é uma questão do deputado. Só estou tentando te explicar como que é feita essa divisão, tá? Eu entendo você também. Muitas das vezes a gente reclama, está construindo mais um hospital, sendo que não melhorou o primeiro hospital, um exemplo assim, tá? Eu entendo isso também. Eu acho que nós temos que ter uma infraestrutura adequada em todos os espaços, em toda a cidade. Quando eu digo infraestrutura, é água, luz, esgoto, saúde, educação, esporte, para que a gente possa atender todos os cidadãos, para que eles possam, você entendeu? Exercer o seu papel de eleitor e de cidadão. Tá? É antigo. Mas é porque isso aí tudo é um projeto que vai passando. Antigamente, os esgotos eram feitos com manilha de barro. Uma encaixava na outra, não era esses canos de PVC. Então, o que acontece? Vai passando o tempo, o barro vai estourando e vai entrando para a água. Vai quebrando, sabe? E esse cheiro, esse mau cheiro, entra para a terra e às vezes sobe mesmo. Mas existem projetos para que seja trocada toda essa tubulação. Mas isso não será feito assim, não estou defendendo, tá? Isso não será feito de hoje para amanhã, tá? Porque isso precisa do Ministério da Infraestrutura liberar dinheiro lá junto ao Ministério para que a cidade possa fazer isso, porque é uma coisa muito cara, tá? Entendeu? Mas já existem projetos para isso também, para que seja feita essa mudança dessa tubulação, tá? Já foi solicitado, viu? Mas isso vai acontecer, eu acho que daqui uns 10, 15 anos ainda. Porque demora. Esse é o problema. Mas é porque depende de verbas de outras esferas, estadual e federal. Porque muitas das vezes a verba municipal que é paga pelos impostos não cobre as despesas da prefeitura. E vocês não sabem quanta pessoa é inadimplente com IPTU. Tá? Às vezes, mais de 50% não paga IPTU. E, geralmente, aquelas que não pagam é que vão atrás dos direitos dela. Por incrível que pareça. Eu não pago, mas eu quero meus direitos. Isso aí a gente vê direto aqui. Tá? Eu não vou longe, não. Muitas das vezes vem gente aqui pedindo para os assessores ir lá no ISS do IPTU pedir desconto porque deixou de pagar. Aí você vai lá olhar, às vezes, para ajudar a pessoa, tem 20 anos que não paga imposto. Aí ele chega aqui com papel só desse ano. Aí quando você chega lá, fala assim, sua dívida lá é R$22 mil. Nossa, mas veio um papel de 1.500. Eu falei assim, não, 1.500 é desse ano, do ano passado. Então você deve desde aquela época. Não, mas o meu inquilino não pagou. Eu falei assim, bom, aí já é com ele. Mas a pessoa vem e está sempre no Face pedindo melhoria para a cidade. Então, eu tenho direito, como eu também tenho meus deveres. Quando o povo, a população entender isso, acho que a coisa começa a mudar também. Não que eu não tenha que fazer, mas eu tenho que colaborar. Entendeu, presidente? Mais alguma... Pode, perfeitamente, vice-presidente. Secretário. Certeza, concordo com você, sim. Só quero esclarecer que a questão da transparência depende da administração e dos moradores. É, como você disse aí, uma ideia, tá? Fazer uma pressão para essa melhoria do ensino profissionalizante do nível médio, do ensino médio. Concordo plenamente, entendo. É, não desmerecendo quem já tem uma formação, os professores... Mas, às vezes, o Estado não deixa contratar uma pessoa que só tem experiência. Ela tem que ter uma formação. Tá? Ela tem que ter um certificado, ela tem que ter passado por uma faculdade. E, antigamente, quem tinha o segundo grau podia dar aula. Hoje em dia, só se sobrar e tiver vaga. E a gente, às vezes, conhece muitos bons profissionais que têm experiência, mas não têm a titularidade. Você entendeu? O Estado não aceita. E, às vezes, a cidade não tem profissional, mão de obra capacitada para exercer esta função dentro das escolas. Concordo com você. Outro dia, eu recebi uma escola aqui, as duas turmas que veio da escola, os quatro professores que acompanhavam eram de Uberlândia. Sabe? Vieram de lá para cá. Vem todo dia e volta. Tá? Mas... Como aconteceu esse curso profissionalizante assim, no estalo, qual você falou? Vamos fazer, tá? E sem importar com a qualidade o que vai ser oferecido, todo mundo que estava sem cargo, às vezes queria pegar um cargo. Então, às vezes, colocava lá pelo poder estudar ainda para poder dar aula. Então, às vezes, é onde fica faltando isso. Concordo com você. Se a escola Raul Soares quiser fazer um movimento para pedir a melhoria, um abaixo-assinado, levar para os pais, fazer uma movimentação, conta com a Câmara, conta com a Escola Legislativa, nós vamos estar com vocês. Gostei da ideia. Professores, leve isso para lá, junto à escola, junto à direção, à coordenação, pedindo para que a gente faça esse movimento. Se for preciso, como eu estava falando para ela, esse projeto, a escola vem à Câmara. E eu estou criando um outro projeto que a Câmara vai à escola, porque tem escolas que a gente não consegue trazer da zona rural, que a gente quer ir em todas as escolas. Nós estamos recebendo alunos desde o quinto ano até o terceiro colegial nesse projeto. Tá? Então, quem sabe se a gente não começar por aí? Uma escola vai e as outras seguem. Tá? Mas está caro.
Está muito caro.
Mas tudo.
Com certeza. Caro. Devia, mas às vezes só está caro porque está errado, não devia estar caro. Está indo dentro, deveria estar.
É, pode falar. Concordo com você e outra coisa. Concordo com vocês dois. Mas para isso a gente precisa dar um pontapé inicial. Você entendeu? Porque se nós ficarmos calados, se a gente não tiver um movimento, às vezes é difícil para a gente, às vezes é difícil para eles entenderem o que, que nós precisamos. Também sou a favor da questão da profissionalização, da explicação e do portfólio das profissões, tá? Em todas as fases da educação. Mas existe uma coisa que é o planejamento anual da Secretaria do Estado. Ele já vê, às vezes, o CBB, não é? Como que é que chama? BNCC. Ele já vem pronto, as bases curriculares, nacionais curriculares. Então, mas é uma coisa que nós podemos começar, igual você falou assim, é o futuro do Brasil, vocês são o futuro do Brasil, é o futuro, é os médicos que vão cuidar da minha velhice, que vai cuidar da minha neta, que vai cuidar do professor, que vai construir a casa, que vai tratar dos dentes, você entendeu? Assim, todas as áreas. Então, eu, para mim, também faria isso, para ter confiança. Sabe, por falar assim, eu cheguei no consultório do doutor Eduardo e foi um aluno que passou pela Câmara. Nossa, que satisfação que eu estou, eu confio nele. Estudou numa escola boa, sabe? Eu gostaria disso. Hoje a gente vê aí engenheiros fazendo prédios que vivem 10 anos e 10 anos esse prédio cai. Já tivemos, né? Falta de quê? De uma edificação na educação. De uma. É, porque às vezes vai lá, forma porque o pai quis. Tá, eu vou te falar uma experiência que eu tive. Eu tenho uma filha, ela, quando ela prestou vestibular, foi aquela fase da país, que as coisas, que você conseguia a vaga. Ela passou em química, primeiro lugar em Monte Carmelo. Ela foi, ficou um mês. Comprei o material, tudo que pediu. Não é isso que eu quero. Voltou a estudar. Passou aqui em enfermagem. Fez um mês, foi para Santa Casa, desmaiou quando viu o corpo. Aí falou que não voltava mais. Tudo bem. E isso já estava com 22 anos. Quando foi? Aí ela falou, pai, eu quero fazer outra coisa. Eu falei, então busca o que você quer fazer. Passou em odontologia na UFO. Comprei o material, mais de 10 mil reais. Ficou 6 meses. Quando foi passar para a prática, que foi extrair dente, essa coisa toda? Não, pai, eu não quero ver sangue, não é isso que eu quero. Falei, tudo bem, eu tinha que entender minha filha, sabe? Porque senão se eu falasse, pera, agora você está na odontologia, você vai ser dentista, sabe? Não, eu não ia fazer isso, porque é um cidadão, é uma pessoa. Aí ela falou assim, eu não sei o que eu quero. Falei assim, então estuda mais. Aí começou a fazer teatro, que eu sou do teatro. Aí fez o curso de teatro. Você entendeu? Formou em teatro. Aí depois, aí eu quero fazer comunicação social. Fez comunicação social. Hoje ela é professora de teatro e é comunicadora. Mas nada do que ela queria da saúde. Então ela formou, ela conseguiu formar com quase 28 anos. Mas devido às vezes também a essa falta de uma estrutura de aconselhamento e de acompanhamento dentro do ensino desde o sexto ano, quinto ano, não sei. Agora, essa didática de levar as profissões até vocês é uma coisa que vocês podem pedir dentro da escola, né? Mais visitas em espaços de trabalho das pessoas, nas empresas, para vocês conhecerem e saber o que, que vocês querem. Sabe? Isso aqui, para te falar a verdade, nós estamos pensando nesse assunto devido para vocês esclarecerem melhor. A função da escola legislativa, quando me falaram, falou assim, é falar sobre política. Eu falei assim, não. Tudo é política. Se eles chegarem aqui e falar assim, eu quero melhorar o supermercado do meu bairro, você entendeu? Nós vamos acatar isso, porque é política. O dono do supermercado tem que saber que eles estão fazendo uma política para a melhoria daquele supermercado, como cidadão e como cliente. Obrigado. Ou então vou lá te visitar também. Vocês me recebem lá? Então tá bom. Mas quer lanche também? Pode não? Ah, tá. Tô brincando. Então, assim, para ser franco para vocês, é a primeira escola que demonstrou esse interesse de voltar aqui. Pelos alunos, pela direção não. A direção falou, ah, a gente quer voltar. Mas pelos alunos é a primeira escola que disponibilizou. Parabéns para vocês. Tá? Com certeza, isso é do cidadão, tá? Gente, tudo, como eles falaram, é política. O nascimento, o seu nascimento é uma política. Muda totalmente a estrutura de uma casa. A mãe precisa, às vezes, largar o trabalho para poder tomar conta, tem que chegar no patrão e falar assim, eu tenho que chegar mais tarde. Isso é uma política. É, porque nós temos um projeto também, que é pegar alunos de outras escolas e levar para uma outra escola, tipo assim, sabe? Tipo assim, pega os dois aqui e leva o polivalente. Pega dois polivalentes, sabe? Eu quero fazer esse projeto. Espero que o ano que vem eu esteja aqui na Escola do Legislativo, porque isso depende do presidente. Aí vai trocar o presidente, aí vamos ver quem vai ser o diretor da Escola Legislativa. Até dezembro acho que eu estou garantido. Nossa, eu estou vendo mesmo, estou encantado, gente. Tá? G, porque eu já conheço ela já. Assim, se fosse pela minha vontade, eu vivia de projeto. Você me conhece, você sabe do que eu gosto. É de realmente educação e cultura é o que me fascina. Então, mas eu tenho também que eu tenho limites. Eu não posso, muitas das vezes, entrar dentro da esfera estadual, federal e muitos campos da esfera municipal, tá? Porque a gente, eu luto, eu não fico parado. Ah, mas eu quero levar isso, eu quero levar um promotor, tá? O vereador Juliano Tibai, ele tinha um projeto que a gente fez em algumas escolas, quando aconteceu aquele assassinato em Suzano, daqueles alunos, que o projeto chamava Segurança nas Escolas. Esse projeto eu quero voltar, pretendo. Que a gente levava todos os assuntos de segurança. E, por fim, nós vimos, nos dois últimos projetos, que não era sobre a segurança que os meninos queriam. Era sobre educação, era sobre profissão, era sobre qualidade de vida, era sobre saúde. Tá? Então, a gente viu, a gente foi, mudou o foco. Essa foi como segurança nas escolas, porque a partir do momento que o aluno saiba sobre a saúde, ele está seguro na escola. A partir do momento que ele sabe dos problemas da infraestrutura, ele está seguro na escola. Então, não precisava mudar o nome. Continuaria como segurança nas escolas. Porque uma pessoa segura, ela produz. Sabe? Uma pessoa feliz, ela produz. E para você ser feliz, você tem que estar seguro. Tá? Tem um ditado que fala assim, pessoa feliz não fala mal da vida de ninguém, não cuida da vida de ninguém. E daí eu acho que é isso. Pessoa feliz é segura. Tá? Pessoa feliz, ela busca o bem comum. Ela não busca o bem próprio. Ela busca o bem comum. Tá? Não, foi o Marcos.
Não, mas sim, tanto faz.
Surgiu o assunto, os dois, isso. Dos deputados e do governo do estado. Parlamentos. É, porque isso não é quanto é um mais um, dois mais dois, isso não é assim, sabe? Isso é interesse e aprendizado, é com o tempo, é com experiência. Como eu estava falando, o parlamento jovem, que só participa do ensino médio, ele, o tema do parlamento jovem esse ano é saúde mental dos jovens. O que é o parlamento jovem? Cada cidade leva escolas de segundo grau. Esse ano nós tivemos duas aqui em Araguari. Foi o primeiro ano que nós estamos fazendo. É, nós tivemos duas escolas, que é o Polivalente e o São Judas, que aderiram ao Parlamento Jovem. Nós comunicamos todas as escolas, não foi, Bruna? A Bruna ficou responsável. E alguns não mandaram os alunos, não mostraram interesse. Então, o que é o parlamento? Reúne a cidade, elabora três propostas sobre esse tema, gente manda para a plenária regional, dessa plenária regional pega todas as cidades, escolhe três de todas as cidades, leva para estadual, na estadual pega todas as cidades que estão fazendo parte do Parlamento Jovem e escolhe uma para virar projeto de lei. Vamos supor que a... Vou falar isso porque os meninos, e eu não posso intrometer nas propostas, ninguém pode, nem professor orientador, ninguém. A reunião é feita na Câmara, aí senta aqui o presidente, secretário de Relações Públicas, e debate, faz a democracia. E cada um quiser trazer a sua proposta, ela é apresentada e é votada. Se for entre as melhores, nós vamos enviar. Aí o papel nosso é só realmente de fazer essa administração, essa gestão, nem administração, não é essa gestão. E aí nós vimos realmente que depois da pandemia é super imprescindivelmente necessário acompanhamento psicológico, psiquiátrico, você entendeu? Dentro das escolas, tá? Eu fui professor no Raul Soares, no Costa Sena, de ensino religioso e artes. As minhas aulas, eu sempre levava um tema para a gente debater, que era só no nono ano que a gente tinha a arte. E o ensino religioso em todas as outras turmas. E eu nunca dei aula de religião, sabe? Eu sempre dei aula de organização para a vida. Eu pensava mais ou menos assim. Porque a partir de que o aluno começava a desenvolver comigo um trabalho de formação política cidadã, ele seria capaz de ser mais religioso. Eu sempre pensava dessa forma. Quando a pessoa não queria só o bem próprio, era querer o bem comum, ela poderia desenvolver um trabalho mais levado ao lado religioso. E o programa também pedia para você não levar nada específico de religião, de nenhuma outra religião. Tá? Então, não estou dizendo que os outros professores são errados, não. Estou dizendo como que eu fazia. Cada um tem a sua maneira, como cada um de nós temos seus gostos, cada um de nós temos as suas vontades. Tá? Agora sim, eu proponho a vocês a gente aprofundar. Os dois líderes vir aqui lá na minha sala, a gente conversar, formalizar alguma coisa a partir da escola do Raul Soares, chamar às vezes alunos do nono ano que estão sendo preparados para o ensino médio a começar uma movimentação agora. O momento é agora, porque esse ano é o ano político. Nós só podemos, igual nós falamos, nós só vamos poder mudar as coisas pela política. Na ferro e fogo nós não vamos. Não adianta as pessoas chegarem e fazer uma manifestação, queimar pneu, aquela coisa. Paralisa no momento, faz uma promessa no momento. Aí depois vai ver, não é desse jeito, igual ele sempre fala, greve dos caminhoneiros. Gente, se caminhoneiro parar, para tudo. Pois é. Então, assim, é um valor que tem que ter. Tá? Então, assim, por isso que eu acho que nós temos que começar desde a base. Acho que já estamos começando tarde, tá? Mas tem que ter um pontapé inicial. Eu deixo aqui o convite feito para vocês dois, para a gente poder fazer um trabalho com as outras escolas, com os outros nono anos, para a gente poder fazer, estruturar uma política cidadã estudantil para beneficiar todos os alunos na nossa cidade. Teve um tempo que um tempo atrás aí o governador, o Pimentel ainda, ele falou que ia cortar o ensino médio do período integral de algumas cidades. É, o vereador Juliano Tibá foi para a rua, fizemos um abaixo-assinado, colhemos mais de 8 mil assinaturas. Aí Uberlândia começou a fazer depois que a gente começou, Tupaciguara, aí todo mundo fez, mandou para lá. O que que resultou? Não tirou o ensino médio que já estava em andamento, sabe? Então, quer dizer, tem que mostrar força, gente. Entendam uma coisa. Os cargos eleitos têm medo do povo. Quando o povo se organiza, o povo respeita, os políticos respeitam. Não adianta você chegar aqui querer queimar pneu aqui. Mas se você trouxer uma equipe, um grupo de pessoas, a coisa muda. Ó, ali não está ele sozinho. É, ali estão muita gente. Eu estou falando isso, gente, por experiência. Não adianta você ir na rádio, não adianta você ir no Facebook. Ah, eu acho que isso é assim. Não adianta. Se você chegar e falar assim, nós formamos uma comissão de estudantes, viemos aqui conversar com os vereadores para resolver o problema do lanche, um exemplo, que não é o problema de vocês, da escola municipal. O lanche é só massa e fruta, um exemplo. Então, nós viemos aqui. Se os pais unirem e vier aqui conversar com o vereador, ele vai tentar resolver o problema. Mas precisa, gente, é de união. A palavra se chama união. Entendam bem. Não é comprar no união, é a união de vocês. É, sabe? União faz a força e até o açúcar, né? Então, alguma pergunta? Não? Eleitores? Uhum. É o período eleitoral, é.
Então, eu acho que nas escolas, que a partir do momento que chegasse a sociedade de volta dos anos, primeiro, que não apresentar o seu lado, mas mostrar o lado. É, dois não, vários lados, é para a pessoa escolher um que ela quer. Ah, vou votar para presidente. O assunto é muito claro, por exemplo. Uns apoiam mais um, outros apoiam mais um cenário. Ah, mas por que você apoia um lado? É assim, ah, mas o que você vai buscar rápido então, pessoa? Nunca se tem uma opinião própria em questão adolescente, porque muitas vezes não tem, sabe? Então acho que também, tanto para dar câmera, é mandar, nem que seja até um vereador mesmo, que apresente os lados para o adolescente dele, o que ele quer, não pela opinião do mundo. Porque isso vai influenciar na nossa vida. Uma pessoa que vai comandar o Brasil por tempo. É, você foi pela opinião dos outros, aí depois falaram uma cagada. E ali, ah, eles têm que sair da presidência. Ah, mas tem que fazer isso todo. Ah, ele não presta. Mas na hora de votar, você levou pela opinião dos outros.
É, mas isso, muitas das vezes, é interpretado como crime eleitoral. Essa coisa que ela disse da provocação já agora, do convencimento para poder votar. Ah, eu sou jovem, só voto em jovem. Ah, eu sou negro, só voto em negro. Ah, eu sou gay, só voto em gay. Eu sou mulher, só voto em mulher, sabe? Então, assim, tem essas coisas, mas já foi comprovado, tá? Preto não vota em preto, mulher não vota em mulher, gay não vota em gay. Já foi comprovado isso, tá? Então, quer dizer, levantar a bandeira dentro da sua situação, tá? Mas não para aquele bem onde pode interferir, como você falou, tá? Agora, essa coisa de chegar lá e levar essas palestras, isso é função aí, tá vendo, Gisinei? Já do cartório eleitoral, A Câmara não pode ir, porque ela pode ser interpretada como indução de voto. Aí, por exemplo, o vereador Juliano Tibar vai lá e faz uma palestra sobre... Aí amanhã ele declara o apoio a um candidato. Aí ele é eleitor. Aí ele fala, ah, o Juliano esteve lá, eu vou votar no candidato dele. Sabe? Então tudo isso hoje é processo. O povo adora processar. Sabe? Eu falo para eles, eu tenho que tomar cuidado, porque quem fala que tem direito, que tem intolerância à lactose, vai querer processar a vaca. Sabe? É, porque são continuar desse jeito. Porque, gente, tudo é processo. Tudo. Tudo eles falam que é processo aqui. Não é só que não. Um tal de imagem. Ai, colocou eu na mídia social, sabe? Tô de olho fechado. Não fiquei bonito, sabe? É, direito de imagem, sabe? Ah, pegou. Às vezes tá achando é bom de estar lá, mas sempre acha uma maneira. Tá? Gente, direito não é só aquele que você leva lá na justiça, não. Tem uns direitos aí que, por exemplo, a primeira taxa de identidade em Minas Gerais é o direito seu não pagar. Você não paga para tirar a primeira identidade em Minas Gerais, só a parte da segunda via. Tem gente que chega aqui, você tira a taxa para me poder pagar a primeira via da identidade? Aí você vai explicar para ela que ela não paga a primeira identidade. Ah, não, é que bom então. Sabe? Aí, ah, foi o vereador que conseguiu isso? Eles perguntam para a gente, não, isso é um direito seu dentro da Constituição Estadual, então você não paga. Junto da lei estadual, você não paga. Então, quando começarem a fazer isto, aí eu acho que a coisa melhora. Agora, se você quiser tirar proveito de tudo, tá? E tem gente que chega aqui também e fala assim, eu vim aqui com a taxa da primeira identidade para o vereador me ajudar a pagar. Chega aqui, é R$ 75,00 a taxa. Aí quer que o vereador pague a taxa. Quando chega no meu gabinete, eu falei assim, é a primeira identidade? É, então espera aí, vou consultar o sistema para ver se é a primeira. Aí eu vou lá, consulto, porque tem o site, né, do Cidadão MG. Vou lá, consulto. Não, é a primeira identidade, você não vai pagar. Como eu não vou pagar? Você está me chamando de mentiroso? Eu falo assim, estou. Estou. Já aconteceu várias vezes. Sabe? Mas é a pessoa que quer tirar proveito. Gente, vocês não têm noção que chega de gente aqui pedindo para pagar energia. Às vezes já está pago. Eles trazem assim, um 6 talão, vai cortar amanhã. Eu precisava do dinheiro hoje. E eu já sou esperto na política, às vezes eu pego o talão, vou lá na CEMIG e entro e vou ver nas contas. Já aconteceu de gente estar quitada até o mês que ele veio pedir. Mas ele veio pedir dinheiro para pagar energia. Isso não é função do vereador. Ah, tem que pagar minha água. É um tal de atrasar água, gente. Tem gente que chega aqui e está devendo R$ 10 mil de água. Quando falta água na casa dele, ele vai para a rede social. Meu bairro não tem água, eu preciso de uma caixa d'água. Vai olhar o débito dele. Aí chega aqui e fala assim, nossa, R$ 10 mil, vê o que o vereador pode fazer para mim. Gente, aí vê que o vereador, o que ele pode fazer, ele não vai pagar isso. Você paga, você fica sem água. Em outras cidades é assim, gente. Teve um problema aqui há pouco tempo, um determinado bairro, a prefeitura colocou mão única no bairro para poder, porque as ruas muito estreitas, eles fizeram um abaixo-assinado para tirar a mão única, porque tinha que ser via dupla. E os acidentes acontecendo. Tem bairro aqui que você vai virar, você tem que subir na calçada para o carro passar. Mas é mão dupla que eles querem. Não pode ser mão única. Aí o que, que fez? A prefeitura, como era um abaixo-assinado, ela foi e fez. Por quê? Porque o povo foi unido. Aí você vai, por exemplo, em Monte Carmelo, uma cidadezinha menor que Araguari, lá é mão única. Sabe? Você se perde, porque às vezes você quer ir no local que você já sabia antigamente onde era, mas a rua é só subida, a outra é só descida, então você se perde. Sabe? Então o povo tem que acostumar também com as mudanças. E eles não estão abertos para isso. Tá? Já os antigos, tá? Mas assim, de mais de idade. Agora, por isso que a gente precisa formar esse conceito de que mudança é necessária. E para essa mudança acontecer, a gente precisa de vocês. Tá? Vamos estudar, fala com a direção da escola, os professores falam sobre essa ideia da gente fazer uma câmara jovem com alunos do nono ano, por já prepará-los para o parlamento jovem do ano que vem. Tá? Gostei muito da escola, vocês estão de parabéns. Não tivemos muitas propostas, mas tenho certeza que de uma próxima vez nós teremos. Se nós formos trazer vocês outras vezes, vou pedir para avisar antes, para a gente já poder saber o tema, para vocês dar uma pesquisada melhor. Hoje mesmo foi só para vocês conhecer a Câmara e a gente falar um pouco da política. Espero que vocês tenham gostado, espero que... Só de sair da escola parece que satisfaz já, não é isso? Vocês gostam disso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? E eu quero agradecer vocês, deixar aqui toda a Câmara à disposição. E qualquer coisa que precisar, procura a gente, tá? Gostei muito, estou muito assim, sabe? Orgulhoso dessa escola. Por ser uma escola que eu gosto muito, que eu já passei por ela, e tenho feito trabalhos com a Luciana, lá com a escola. E contem com a gente. Professores, levo o nosso abraço a todo mundo, a todos os alunos, direção da escola. Para nós foi um prazer recebê-los aqui. Tá? Muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. Agora, antes do lanche, eu precisava de um favor de vocês. Que vocês ficassem aqui na frente para a gente poder tirar a foto oficial, para a gente poder postar no site da Câmara. Tá? Yes,